certeza, através do que foi escrito, do sucedido com o nosso colega na escola, e estes problemas já nos vêm a preocupar há muito tempo, mas foi realmente o que deu origem a que nós tomássemos isto a peito e tentássemos fazer alguma coisa, não é? Por isso, a nossa escola, como muitas outras, debate-se com os problemas de indisciplina, de absentismo dos alunos, e todos temos um bocadinho a noção de que precisávamos de algum apoio, de que o Estatuto do Aluno trouxesse, que agora irá ser revisto, trouxesse algumas alterações e contribuísse para que o ambiente da escola melhorasse e, com isso, também o sucesso dos alunos se encaminhasse para aquilo que nós desejamos. Não sei se querem também ajudar. Pronto. Por isso, nós fazemos, partimos do que aconteceu e, por isso, pedimos, por um lado, medidas a nível legislativo que se tornem mais célere os processos dos colegas que sofrem este tipo de agressões. Pedimos medidas que ajudem a trabalhar os alunos e a controlar a indisciplina deles e a termos um acompanhamento dos encarregados de educação também, que neste momento falham, não é? Muitas vezes não nos dão o apoio necessário. E pronto, e tornar a escola um bocadinho mais melhor a nível das aprendizagens, porque a indisciplina muitas vezes é o que provoca as situações mais complicadas.
É isto. É evidente que o legislador, quando legisla para um país, simplesmente há focos locais, e aí talvez com uma autonomia melhor da própria escola, isto fosse levado mais facilmente, não é? O processo é complicado, muitas vezes os pais não aparecem quando nós queremos envolvê-los, e temos que os envolver porque é assim que está previsto. Há aqui medidas corretivas que poderiam desaparecer na medida em que a advertência ela é feita diariamente na sala de aula.
Mais que uma vez.
Mais do que uma vez. Portanto, a advertência escrita, por exemplo, ser a primeira a subsistir. E, por exemplo, também ser aplicada no máximo duas vezes e à terceira vez já ir para uma medida sancionatória. Porque muitas vezes se confunde que, por a escola ter um ambiente socialmente baixo, mas quando falamos em socialmente baixo, nem sempre é o pobre.
É sempre economicamente
baixo, não é? É sobretudo, debatemos neste momento com pais que não acompanham os filhos e que nem sequer querem ir à escola, descarregam, desculpem o termo, estamos num ambiente assim que nos é um bocadinho... Agora aqui, claro. Estou eu aqui a falar de ser, claro. E eu agora estou a falar, estamos aqui num ambiente que não é muito...
Não é muito nosso, não é nada mesmo.
Uma sala delas é bem mais difícil do que isto.
Pronto, e os pais, em vez de serem a nossa muleta, os pais
permitem.
Às vezes são piores em forma de atuar para connosco do que propriamente os filhos. Eu sou coordenadora dos diretores de turma de segundo ciclo e neste momento os diretores de turma de segundo ciclo não, eu pedi para nunca receberem os pais à porta fechada. Portanto, imaginem porque é que este pedido foi feito. É porque há agressões. Ai, com isso ainda é pior para mim. Muitas vezes os pais agridem-nos verbalmente de forma terrível. Eu sei que efetivamente a imagem do professor foi muito dilapidada nestes tempos todos e deixamos de ser respeitados por todos. E a frase que eu vou dizer
acontece muitas vezes quando nós dizemos, por exemplo, ai, o miúdo até ainda é melhor do que o encarregado de educação. Pronto. Exatamente. Por outro lado, portanto, uma das coisas era exatamente a advertência, não tinha que existir. E quando pomos, por exemplo, nas medidas corretivas, uma aplicação de um castigo de trabalho à comunidade, os pais não aceitam, portanto, deveria existir lá que tipo
de medidas,
que medidas é que estavam previstas, porque numa escola, como devem imaginar, não há muito para onde agarrar para ver o que é que lhe vamos fazer, não é? E se é limpar, por exemplo, ajudar as funcionárias a limpar as mesas, ou se é... Os pais dizem, não, meu filho não limpa mesas, não é? Mas se, por exemplo, pomos numa papelaria a ajudar a senhora da papelaria, isso é uma promoção. Pronto, são estas coisas...
É difícil de...
E isto eu só estou a dizer isto porque, efetivamente, eu entendo que o legislador legisla para um país, mas há focos tão locais, tão próprios, que realmente o nosso alerta é um bocado isso. E sentimos, no dia-a-dia, isto.
Sim, o que eu queria dizer era o seguinte. Nas idades em que nós os apanhamos, os miúdos têm, essencialmente, a pedagogia do exemplo. Não é? Pronto. Se eles estão habituados lá em casa a que os pais saltem regras, não as cumpram, é evidente que quando nós tentamos que eles as cumpram, eles vão reagir muito mal. E, portanto, eles depois chegam a casa e dão a versão deles e os pais nem sequer põem a hipótese de vir saber como é que as coisas realmente sucederam. Portanto, é a verdade dos filhos, independentemente de tudo o resto. E, portanto, quando chegam à escola, já vão com uma ideia formada. E aconteça o que acontecer, mesmo que a gente diga que não é assim, não adianta, porque eles já têm opinião formada. E, portanto, se for preciso, eles têm um comportamento, tal como as minhas colegas diziam, um comportamento bem pior do que os miúdos. E, à frente deles, desautorizam-nos constantemente. Portanto, há que tomar medidas e que, realmente, serem previstas no Estatuto do Aluno, porque o que lá está... é muito vago e não nos dá para, na prática, agirmos com celeridade que muitas vezes os casos exigem.
E muito burocrático. Não é? E quando vamos agir, o tempo já passou.
Com certeza. Por exemplo, este caso que despoletou a nossa petição, para o inquérito demorou 2 meses a estar concluído. Ora, a aluna, durante este tempo todo, esteve lá na escola,
aplaudida
pelos colegas,
um conjunto de colegas,
até
não é?
Porque...
Não com a maioria, mas com sim. Ou seja, a outra maioria não se manifesta, não é?
Claro.
Quem se manifesta são os que aplaudem. Isto cria também situações desagradáveis.
E mesmo dentro da sala de aula, ela, a partir daí... Se até aí as coisas já não corriam muito bem, a partir daí eu acho que ela confrontava constantemente os professores para que eles reagissem contra ela, que era para ela mais uma vez se vitimizar. Ai, portanto, 2 meses para concluir um inquérito é muito complicado.
E a outra coisa que eu quero dizer, porque eu já fiz 3 processos deste tipo. Nós não temos uma formação jurídica. E parte-se do princípio que é tudo bem, a gente lê, estuda, tem que cumprir aqueles prazos e manda a carta em 2 dias e tem que levar a carta registada com aviso de recepção. Mas um apoio jurídico a uma escola era muito importante, porque nós podemos fazer as neiras, o que é lógico, não estamos no nossa, não é verdadeiramente a nossa especialização. E somos nós que os temos que fazer. E quando propomos, porque é a comissão, não é? Que propõe, muitas vezes, quando vem a resposta, é uma criança, de intolerância. Pronto, também um apoio jurídico a uma escola é necessário, porque cada vez são mais os casos que obrigam a este tipo de processos.
Para além dos pais que
temos aqueles pais que nunca aparecem na escola. Completamente negligentes. Eu tenho um aluno que o pai nunca apareceu, apesar de todas as cartas registradas que mandei, o encaminhamento à psicóloga, que já falou com ele através do telefone, nunca compareceu na escola. É um menino já com 3 atenções, já ficou no primeiro ciclo, já ficou no 5º ano, está no 6º ano, e o pai continua a não aparecer. Por isso, tem que haver qualquer meio legal que obrigue este pai a responsabilizar-se pelo filho. Não está nada escrito. Ele está a ser acompanhado também pelo Tribunal de Menores. E eu sei que, por isso, o Tribunal de Menores convoca o pai. Mas o pai também não comparece ao Tribunal. Por isso, realmente é muito complicado. Como é que nós depois conseguimos obter destas crianças alguma coisa, não é? Não conseguimos, porque ele não tem o apoio familiar que permita.
Muito obrigada. Em nome do grupo parlamentar do PSD, cabe-me estar aqui hoje convosco, agradecer a vossa presença e também o uso de um direito que está consignado e que, de facto, é importante poder ser utilizado. E, obviamente, há uma preocupação muito grande da parte de todos nós sobre a matéria que vos traz hoje, professor. E, portanto, talvez não conheça tão bem como vós, porque tive o privilégio de não ter tido, e eu digo privilégio, porque efetivamente as escolas por onde passei não terão tido nos últimos anos situações tão complicadas. Se calhar quando aparecem situações mais complicadas, não foi tão evidente o abandono que hoje se nota nas nossas crianças. A forma como muitas vezes as famílias não assumem os filhos e como, de facto, cobram à escola aquilo que eles não são capazes de fazer. Porque, infelizmente, as coisas só, na minha perspectiva, e aqui falo em pessoal, muitas destas coisas só acontecem na escola. De facto, em casa,
exato,
não houve, claro, a capacidade,
claro,
de fazer um acompanhamento e de responsabilizar os meninos pelo seu comportamento, pela sua assiduidade, pela sua capacidade de trabalhar, pela sua obrigação, porque, como eu digo, é uma criança que tem de perto, o meu trabalho é o teu trabalho, o teu trabalho é ir à escola, fazer a tua aprendizagem, cumprires e respeitar os outros. E, de facto, não é só ir à escola, é também fazer o processo,
claro,
que é suposto ser feito, respeitando os colegas. Não está a funcionar.
Mas é mesmo obrigatório.
Peço desculpa. Eu via isto a pescar e estava muito descansada. Bom, retomando, portanto, fica sem gravação, não faz mal, pois não. A questão é, a obrigação das nossas crianças e dos nossos jovens é, acima de tudo, fazerem aquilo que é o seu trabalho, porque de facto é o seu trabalho. É o irem à escola, é o respeitar os mais velhos, é respeitar os colegas, é cumprirem as regras e, acima de tudo, é terem os, deveria ser, terem os pais por perto a acompanhar o trabalho com os professores. Não quer dizer que o pai ou a mãe estejam o dia ou estejam o tempo todo enfiados na escola, até porque, se isso acontecer, os professores também não gostam, não querem, porque não conseguem fazer o seu trabalho, mas efetivamente há uma ligação e um acompanhamento que pode e deve ser feito e tem necessariamente que ser feito. Como é sabido, tem havido ao longo dos últimos tempos algumas iniciativas, nomeadamente, há pouco falávamos, na legislatura anterior houve algumas iniciativas, iniciativas que passaram pela criação ou pela proposta de criação de um observatório que visava analisar a componente da violência escolar. Essa iniciativa foi rejeitada, sabe-se lá porquê, mas eventualmente pelos custos que acarretava. Eu na legislatura anterior não estive nesta casa. De igual modo, houve, pronto, outros documentos em análise. Infelizmente não houve ainda as dinâmicas suficientes para melhorar o estatuto do aluno. E quando eu digo melhorar, não quer dizer que haja uma fórmula boa, porque aquilo que é bom para alguns não é para todos. E porque estamos a lidar com crianças e com jovens, e de facto cada um tem especificidades que às vezes é muito complicado. Um castigo não quer dizer que funcione bem em todos. Portanto, vai ter de haver aqui, se calhar, e sabemos que o Governo está a preparar a revisão da matéria do Estatuto do Aluno, acima de tudo porque há necessidade absoluta de, por um lado, criar respeitabilidade aos professores, porque foi uma coisa que foi fugindo, como nós sabemos, e fugiu muito, e faz falta. Por outro lado, as famílias têm de ser mais responsabilizadas. Não faz sentido um pai que é apoiado, que é subsidiado, que lhe põem, se for preciso, tudo em casa para o menino vir à escola e cumprir o seu processo educativo, nem sequer responder quando a escola tenta contactá-lo. A escolaridade é obrigatória, então é obrigatória para o filho, mas também é obrigatória para o acompanhamento das famílias. Portanto, tem de haver algum trabalho nesta matéria, e estou expectante que vamos ter alguma evolução sobre isto, porque de facto sem professores respeitados, sem funcionários respeitados, sem regras um bocadinho mais rigorosas, mas que permitam também à escola flexibilizar essas regras consoante as situações, nós não conseguimos melhorar e precisamos muito de melhorar. Muito obrigada pela vossa presença.
Sim, diga. Tá.
Eu aproveito até porque eu sou a relatora da vossa petição e, portanto, eu queria agradecer a vossa chamada de atenção e a petição que trazem. Eu creio até que o caso que relatam é um caso particularmente chocante pelas características que têm, pela forma como falam do vosso colega, ou seja, são daqueles casos que não deviam jamais acontecer numa escola e numa comunidade educativa. E eu creio que vem colocar esta Assembleia um dos problemas mais difíceis de gerir. Eu creio que nós temos que ter em Portugal uma política de absoluta intolerância para com a violência em espaço escolar. Eu acho que é absolutamente desestruturador de todo o trabalho que se faz, de toda a missão, da configuração do espaço, do ambiente, da relação entre as pessoas. É destruidor ter uma lógica de violência instalada numa escola e, portanto, acho que é uma matéria relativamente à qual nós temos que ter muita atenção e muito cuidado. Porque também vos devo dizer que eu não creio, houve tentativas ao longo dos últimos anos de criar o estatuto do aluno, aprimorar o estatuto do aluno, densificá-lo em termos de normas, em termos de procedimentos, em termos de respostas, em termos de que ele transformou-se num mini código civil e penal para dentro do espaço escolar, que eu creio também que é desadequado. Ou seja, eu sou favorável a quer dizer, exista uma carta de, enfim, com um conjunto de direitos e de deveres e de normas gerais, e que as escolas, no âmbito da sua autonomia, no âmbito dos seus regulamentos internos, criem os seus mecanismos de lidar com as suas situações. Por exemplo, nós somos favoráveis à transferência de alunos de uma escola para outra. Às vezes é necessário retirar o aluno de um determinado contexto e dar-lhe uma nova oportunidade num outro contexto. E, portanto, esse tipo de transferências entre escolas pode estar, enfim, legislado. Mas eu creio que há um conjunto de procedimentos que sobrecarregam as escolas, que aparentemente parecem sossegar as consciências, mas que eu acho que não resolvem problema nenhum. E creio que tenho algum receio que aquilo que venha agora por parte do Governo seja mais um conjunto de novas regras e de novos procedimentos, que eu acho que é desadequado e que não resolve o problema. Dá a ilusão de responder sem responder. Acho que há uma coisa que temos que fazer. Temos que trabalhar no âmbito da prevenção, que eu acho que é o mais importante, não deixar que isto se instale e se crie. E um dos aspectos que eu vos gostaria de questionar é algumas coisas que alguns professores nos vão dizendo, que é, por exemplo, a ausência de auxiliares de ação educativa, retirando o número de adultos presentes no espaço e no contexto escolar o tempo inteiro, também cria um certo movimento de desordem. E se esse é um dos aspectos que é necessário trabalhar. Uma segunda questão sobre a questão da responsabilidade dos pais. Eu creio que é uma matéria relativamente complicada, ou seja, a escola não tem poder sobre os pais, como aqui me dizia, às vezes nem o próprio tribunal consegue, às vezes, chamar e responsabilizar os pais, e são processos difíceis. Eu acho que nós temos que encontrar mecanismos de mediação. E devo dizer que até foi, creio que o PSD que apresentou, quando da revisão do Estatuto do Aluno, programas de capacitação e educação parental dos pais. Ou seja, criar mecanismos em que se eduque os pais a serem pais, porque muitas vezes também não há essa experiência anterior e precisamos de trabalhar sobre isso. Há, de facto, negligências e dificuldades e, às vezes, famílias que passam por processos de turbulência difícil e depois recuperam, mas é preciso ajudá-las a ganhar essas mesmas competências e gostava de saber a vossa opinião sobre isso. E sobre a questão do trabalho comunitário, ou seja, do trabalho a favor da escola. Eu já estive em escolas onde vi alunos em que aquilo estava a resultar, mesmo na limpeza de salas de aulas. Qual é a vossa experiência com a questão de... Porque eu acho que a escola ensina todas as matérias dignas do conhecimento humano, mas eu acho que também tem que dar uma aprendizagem do que é a responsabilidade. Ou seja, que aquilo que fazemos tem que ter consequências. Tem consequências. E, portanto, se há coisas que fazemos mal, tem que haver a aprendizagem de que aquilo foi mal feito. Tem que haver, de facto, uma consequência. E parecia-me que o trabalho a favor da escola e da comunidade poderia ser esse mecanismo. Porque lhes, eu acho que têm as duas funções. Atribui-lhes responsabilidade, que eles ficam responsáveis por fazer uma coisa, ao mesmo tempo que é aparentemente uma sanção. E, portanto, parece-me que é educativo. E última coisa. Qual é o vosso entendimento sobre o programa Escola Segura? Porque ele foi criado e... Não sei se... Porque o Observatório sobre a questão da violência escolar, ele continua a emitir relatórios e ainda agora recentemente apareceram dados dizendo que o número de agressões a professores diminuíram, aumentaram o número de agressões entre alunos. Só que as agressões que acontecem a professores são absolutamente chocantes e são muito violentas e desestruturam a relação que existe dentro da escola. E, portanto, de facto, é uma situação que eu acho que é muito difícil, porque às vezes eu não creio que seja por produzirmos mais legislação que chegamos lá. Precisamos de encontrar um outro modelo de dar autoridade às escolas, de encontrarem as suas soluções. E isso nem sempre é fácil ou nem sempre é bem percebido. Gostava de ouvir a vossa opinião.
Em muito obrigada. Aos
funcionários... Pronto, em relação aos funcionários, nós temos poucos funcionários e a maior parte são colocados pelo centro de emprego. Por isso, pessoas normalmente sem formação e que não sabem também exercer a autoridade e conviver com os alunos, não é? Transmitir-lhes aquelas noções básicas de educação. Muitas vezes eles próprios reagem mal a certas atitudes dos alunos que, se fossem pessoas com alguma formação, não reagiriam da mesma forma. Por isso, eu acho que isso seria importante que os funcionários das escolas tivessem formação. Por outro lado, as medidas de... O prazo, pois, porque eles ficam muito pouco tempo, por isso, não é? Eles ficam... O contrato...
O contrato de emprego e inserção fica um ano.
Às vezes menos. Às vezes menos, por isso. São... É isso. Por isso.
Quando aprendi, vão embora.
Já estão a sair. É.
A regra antiga, neste momento não sei se vai haver alguma coisa.
Dizem que vão alterar.
A regra antiga é que não podem renovar, mesmo que tivessem
condições. E por isso
é outra coisa que está mal. Por exemplo, muitas vezes nós temos funcionários impecáveis, mesmo sem formação, mas que são impecáveis como pessoas e até sabem agir com os alunos, etc. Mas chegam ao fim, têm que ir embora e vem outro qualquer. Exatamente, recomeçar tudo. O que não está bem, porque, por exemplo, a direção da escola poderia ter na sua autonomia a autoridade para dizer: não, este foi bom, eu quero ficar com ele. Exatamente. Não, este foi bom, eu quero ficar com ele. Não, não quero, mas não, andam de experiência em experiência e às vezes as experiências, as trocas não são as melhores, não é?
Por exemplo, em relação aos pais encarregados de educação, eu tenho uma visão, e custa-me, porque acho que sou uma pessoa nova, mas acho que tenho uma visão um bocado negativa de achar que parece que se está de mãos atadas para um conjunto de situações. Há um determinado tipo de aluno, porque isto é tipificando mesmo, em relação aos quais parece não haver modo de agir que leva a situações positivas. quando falamos aqui do trabalho comunitário, isto do eles limparem mesas, que é o básico que temos, ou até o que temos, não é?
Sim,
o básico, é o principal que temos, não é? O limpar as mesas, as cadeiras, e principalmente quando eles sujam também, não é? E para este tipo de alunos que falo, até isto é uma confusão. Às vezes é preciso dois professores e o funcionário para que o aluno limpe. Portanto, aquela ideia que deu, e que eu acho que é importante, que é do aluno perceber que falhou e responsabilizá-lo pelos seus erros e corrigi-los e aprender a não fazer igual. Portanto, ele limpa sim, mas porque já não tem alternativa. Antes perneia bastante e vocifera, não é? E não sei o que mais, termina e na aula seguinte possivelmente está a fazer exatamente o mesmo. Para que tudo aconteça outra vez. E se tiver plateia de colegas, porque sempre ainda há pouco tempo houve um aluno que ia escrever na mesa, né, e eu disse-lhe que ele ia limpar, disse assim, eu vou buscar o pano, disse não, aqui não, porque ali era na aula e ia ter a plateia, que era o que ele queria, não é? E teve que ser no intervalo, e então, na vez seguinte, lá estava ele outra vez a escrever. Portanto, isto é provocatório, e isto já não são comandos da rebeldia, acho eu, pouco sei, mas daquela rebeldia natural da adolescência. Portanto, há um tipo de aluno que parece estar na escola para provocar, para faltar propositadamente. Eles estão lá na escola. Quando os funcionários os apanham, levam-nos às salas de aula, não é? Que é outro problema, é este contacto. Como é que um funcionário leva um aluno à sala de aula? Como é que um professor, às vezes, quando tem mesmo que ser, por perturbar imenso a aula, põe um aluno fora da sala? Porque eles não vão. E se uma pessoa fala para sair e o aluno fala que não sai, como é que se põe lá fora? Não se põe, porque não se pode tocar nos alunos.
Porque, com Mário.
Pronto, não é? E depois estes pais destes alunos são realmente os que não vão. Se o aluno perde o telemóvel, ou se o professor fica com o telemóvel porque ele estava a usá-lo na aula, uma hora depois o pai está lá para saber do telemóvel do aluno. E por isso é que eu digo que tenho uma perspectiva um bocado negativa, diz que não sei como é que, ou seja, quando as coisas são feitas com provocação, com essa atitude provocatória, não é fácil, não é? Não vejo como é que, e isto está a crescer, o número, ainda não são significativos em termos de percentagem, não é? Uma pessoa pode ser 5% ou nem tanto, sim, claro. Não é? Eu agora refiro-me aqui à nossa, não é? Mas está a crescer. E é assustador pensar que a escolaridade vai até o 12º ano, obrigatória, o que me agrada imenso em termos gerais, mas sim, que me assusta nestes casos particulares.
Eu queria só dizer o seguinte, em relação ao Estatuto do Aluno, eles são muito ciosos dos direitos. E quando nós lhes dizemos, a miúdos de 10, 11 anos, que é uma estrada de duas vias, tem os direitos de um lado, mas tem os deveres, eles recusam linearmente os deveres e dizem, os deveres, não queremos saber, nós queremos, é que eu tenho direito. E se nós dissemos, pois, mas se acontece isto, és castigado, mas eu tenho direito. E o meu pai diz que eu não posso ser castigado, porque para limpar, para isso estão os funcionários. Os funcionários estão pagos para limpar, não temos nada a ver com isso, portanto... Eu não posso ser castigado. Eu só tenho direito... Ninguém me pode tocar. Que é a ideia que eles dizem, não é? Portanto, ninguém me pode tocar. Portanto, eu posso fazer o que eu quiser porque os deveres não interessam. Por muito que nós projetemos os deveres, o estatuto do aluno e o regimento, não interessa porque são só os direitos. E, portanto, e os pais também pensam assim. Portanto, há que pensar, legislar, e eu continuo a achar que há que legislar de maneira a que esta negligência por parte dos pais seja prevista e que eles comecem a sentir que realmente têm que se responsabilizar. Porque, por exemplo, eu estava a pensar no aluno da Ana, que o ano passado foi meu aluno, é repetente, o pai ia lá e dizia, eu pago os meus impostos para vocês aturarem o meu filho. Eu não. Sim, provavelmente nem isso, mas ele dizia, eu não posso andar aqui a correr, portanto, façam o que quiserem, eu pago os meus impostos, é para vocês o aturarem. E não podem dizer, esteja calado, sente-se aí, não pode, porque isso é no quartel. Nós não estamos no quartel, estamos numa escola, portanto, vocês aturem-no, porque eu tenho mais que fazer. Portanto, há aqui nós temos que trabalhar as mentalidades, e não é só dos miúdos, porque, não é? O problema são os encarregados de educação. O que é que a gente faz com isto?
Um bocadinho a situação Eu há uns anos esta parte, na minha hora do almoço, até porque tinha horário misto, manhã e tarde, decidi apoiar a cantina. Isto é mesmo para amenizar, porque estamos todas muito nervosas, como já devem ter percebido. E então eu disse, muito bem, eu vou apoiar a cantina. Eu almocei muitas vezes, não tenho problema nenhum. Pronto, tive todo o apoio, na altura era conselho diretivo ainda, tive todo o apoio, os tabuleiros, com paninhos, com guardanapos, eles eram obrigados, com fila, e eu ali, feita polícia, e estava na minha hora de almoço. E então, primeira semana, lavar as mãos. Tenho que lavar as mãos. Ah, lavar as mãos. Ainda agora lavei. Não, mas lavas as mãos outra vez. E tal. Pronto. E a coisa, na segunda semana, já só meia dúzia é que não lavava as mãos. E havia um garoto que ia servir, não é? Punha o tabuleiro no corredor, ia-se servir, a funcionária servia, e depois ia pôr o tabuleiro na mesa, sempre de boné. E eu chegava sempre ao pé dele, porque nunca dizia publicamente, chegava ao pé dele e dizia assim, tira o boné. Ele, outra vez, mas lá, pegava no boné, até que um dia ele achou por bem perguntar-me porque é que tinha que tirar o boné. E eu expliquei-lhe, olha, estás na sala, também não estás de boné. Portanto, estás num recinto fechado, estás na cantina, estás a comer, não se está de boné na cabeça. É falta de educação. E dizia-lhe, isso, meu pai, uma grandíssima malcariado, porque ele até no restaurante come de boné. E eu disse assim, eu vou sair da cantina, porque eu daqui para o futuro eu levo uma tareia. Porque vem aí o pai a dizer, então a senhora chamou-me malcariado. Pronto, foi mesmo para amenizar que eu estou muito nervosa.
Não, não é
razão para isso. Isto é tudo
lamento.
Muito...
É.
Alunos à frente.
Eles é que são.